Na medida em que aumentam as denúncias de assédio contra o produtor hollywoodiano Harvey Weinstein, as comoções vêm gerando uma onda de revolta que está não só movimentando as mulheres, mas todos aqueles que condenam tal ação. Com o intuito de gerar uma manifestação social e compartilhar as experiências vividas entre mulheres que já sofreram de alguma forma algum tipo de abuso físico ou mental, a atriz Alyssa Milano, que diz ter sofrido assédio do produtor, pediu no Twitter que outras mulheres respondam Me Too em relação a atos de assédio. Me Too, que em inglês significa eu também. A professora Maria Paula Panúncio Pinto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, é presidente da comissão para apurar denúncias de discriminação, assédio e violência contra mulheres e gêneros do campus. E em entrevista, ela ainda explica qual é este limite.
Então tem uma coisa fundamental que é muito, muito obscura na nossa cultura, que é a questão da clareza na comunicação, sabe? Então, tanto a mulher tem que ser clara para dizer, olha, eu não estou interessada, eu não quero que você continue agindo desse jeito comigo, e o homem entender que é exatamente isso que ela está falando, ela não está falando aquilo para ele insistir. Então, assim, a definição de assédio é mais simples, são comentários com apelos sexuais indesejados, cantada ofensiva, uma abordagem agressiva, que invade o limite da individualidade, que é o corpo. Então, põe a mão na pessoa sem a pessoa dar nenhum sinal de que aquilo é aceitável, ou usa termos agressivos ou chulos que podem ofender mesmo, né? Então, as pessoas dizem assim, nossa, tá tudo complicado, a gente não pode mais nem paquerar. Olha, pode paquerar, é muito saudável a paquera, mas ela não pode invadir a privacidade do outro, né? E isso vai ficando claro, né? Então, se a mulher não quer que a conversa siga por esse caminho, respeite a vontade da mulher, e aí você não vai estar agindo de forma errada.
São essas as ações que podem ser notadas, né, como uma diferença de um simples flerte para um assédio sexual.
Isso, e assim, quando é indesejado, né, quando a mulher está deixando claro que ela não quer aquilo e insistente, né, mensagem de texto, todo dia, que a mulher responde a primeira vez, eu não estou interessada, por favor, pare, continua a mensagem de texto, e o teor do texto vai ficando cada vez mais sexual, ou mais agressivo, ou mais insistente. Se incomodaria qualquer um, né? E seria um assédio também de uma mulher para um homem. E assim, tem a questão de quando isso é no ambiente de trabalho ainda, né? Aí fica mais complicado ainda, né? E fica muito difícil mesmo, né? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a paquera pode se tornar assédio se esse limite, né, colocado por quem está sendo paquerado ou paquerada, não for respeitado.
E por que você diria que o assédio acontece?
Eu acho que tem toda uma conjuntura cultural, né, que favorece isso mesmo, né, que quando a mulher fala não, na verdade ela quer dizer sim, ou que, tipo, ah, eu dizer para você, nossa, como você está bonita, né, hoje, amanhã, todos os dias que a gente se encontrar no trabalho, né, eu sou o seu colega e eu vou e falo isso. O homem pode pensar, nossa, isso é um elogio, mas que lugar isso tem no ambiente de trabalho? A que isso serve? Isso vai, qual a diferença que isso faz? Eu acho que tem toda uma cultura mesmo, né? Essa cultura da paquera, mas essa paquera que é além da paquera, né? Que exagera, que tem apelos sexuais indesejados, que pode se tornar ofensivo ou muito insistente, né? Então, acho que a gente está vivendo um momento, assim, de ponto de mutação, de mudança de atitude, né? As pessoas precisam começar a perceber que alguns comportamentos que eram totalmente aceitos e naturais e foram sendo naturalizados na sociedade não tem mais lugar, porque as pessoas começaram a se incomodar e a interpretar isso como violência de alguma forma, né? Então, acho que é uma tomada de consciência, é um processo educativo meio civilizatório mesmo, para que essas coisas possam mudar.
Você comentou comigo que tem aquela cartilha que foi feita, né, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Sim.
Seria para instruir pessoas que se sintam assediadas, o que elas devem fazer, ou como que as pessoas interessadas poderiam ter essa cartilha em mãos, como que...
Assim, a cartilha, como eu te disse, ela foi entregue para todos os alunos ingressantes no ano de 2017, aqui no campus de Ribeirão Preto, né? Então, todas as unidades, foi como um consórcio de unidades através do Conselho Gestor. Essa cartilha foi produzida pela Comissão de Violência contra Mulheres, aqui de Ribeirão Preto, CAV Mulheres. a versão eletrônica dela está disponível em todas as unidades. Então, tem instruções bem simples sobre como agir, como buscar ajuda, tem as formas de violência, né? O assédio sexual é apenas uma das formas de violência contra a mulher, mas tem violência física, violência patrimonial, violência moral. A cartilha define, e ela define como buscar ajuda, né? Aqui no campus, a gente tem a comissão, que no site da Prefeitura do Campus tem um link para o site da comissão, e lá também tem algumas orientações. E tem um formulário onde pode, a denúncia pode ser feita sobre essa situação de violência que a mulher possa estar vivendo. E a partir dessa denúncia, existe um acolhimento, toda uma orientação que pode ser feita para essa mulher que está buscando ajuda. Aqui no campus, aí agora a gente está falando de violência universitária, né? Que é a violência contra a mulher que ocorre no ambiente da universidade.
Nós ouvimos a presidente da comissão para apurar denúncias de discriminação, assédio e violência contra mulheres e gêneros do campus da USP em Ribeirão Preto, a professora Maria Paula Penúncio Pinto, da Faculdade de Medicina. Tainã Honorato, da Rádio USP Ribeirão.